Portanto, nós hoje temos aqui, entre nós, no nosso podcast, temos o mestre dos podcasts.
Não quero micromanage-me o que é que a gente vai fazer nos primeiros episódios. Eu quero chegar ao episódio 50 e ao episódio 100.
Estou a tentar fazer com que a economia não seja uma seca. Estou a tentar fazer com que se perceba que a economia é uma ciência socioeconómica. A ciência socioeconómica vem da sociedade e é feita de pessoas.
Como é que o teu produto vai agregar valor? Se chegares à conclusão que o teu produto nem sequer agrega valor, se calhar nem vale a pena contactá-los e perderes tempo com isso, não é?
Há pessoas muito influentes ou muito mediáticas que têm podcasts que fazem isso. A rádio é muito mais moderna que a televisão.
O facto das televisões não estarem a fazer um bom trabalho é uma excelente oportunidade para todas as pessoas que querem criar conteúdo e querem ganhar o seu espaço. Porque realmente há espaço para criar coisas online e os gigantes estão demasiado atrasados em algo. O nosso objetivo com este podcast é, no fundo, inspirar as pessoas. Inspirar as pessoas a fazer coisas.
Okay.
Fazer projetos. Inspirar as pessoas a fazer... perceberem que podem fazer daquilo que gostam, podem fazer vida disso.
Yeah.
Portanto, podem criar um negócio. Podem empreender, não tem que ser um negócio. Tu podes empreender a fazer um projeto social ou fazer um projeto, sei lá, do que te apetecer fazer, daquilo que tu realmente queres. E nós sentimos às vezes que a comunicação social e toda a informação com que nós levamos nas redes sociais tende a falar muito dos grandes sucessos. Estás a ver?
É verdade.
E as coisas mais pequenas às vezes não se fala tanto. E é isso que nós queremos mostrar, não é mostrar, mas tentar inspirar, né? De que tu podes fazer um negócio de qualquer coisa ou podes estar a viver a vida que tu quiseres, onde tu quiseres, a fazer o que tu quiseres. E então nós procuramos pessoas que estejam a fazer esse tipo de coisas, que já se tenham inspirado a fazer seja o que for. E também nos chamou a atenção o que tu estás a fazer, né? Estás a fazer um podcast, que é um medium relativamente recente, apesar de já ter sido inventado há 20 ou 30 anos. Né?
Sim.
Mas estás a fazer aquilo com cadência, né? Porque às vezes nós começamos a fazer as coisas e depois eventualmente desistimos, né?
Parece fácil desistir, não é?
E às vezes, quando estás a começar, estás com a pica toda. E os podcasts têm muito isso. O Spotify está cheio de podcasts até o episódio 3.
Pois é.
Portanto, nós hoje temos aqui, entre nós, no nosso podcast, temos o mestre dos podcasts.
Não diria mestre.
Pelo menos,
acho que sim.
Pelo menos com cadência a fazer, que eu acho que é super importante. E
sem dúvida.
Eu lembro quando estávamos a falar no início sobre o BeTalk, e eu dizia sempre, pá, não quero micromanage-me o que é que a gente vai fazer nos primeiros episódios. Eu quero chegar ao episódio 50 e ao episódio 100. Ao 50 já chegámos, já vamos no 60 e pouco. Mas queremos chegar ao 100.
Sim.
Porque isto é uma maratona, é conseguires manter. É? E é tentarmos perceber um bocadinho quais é que são os truques que tu utilizas para manter, porque já o fazes há muito tempo.
Sim.
Agora, quanto é que já fazes?
Eu faço desde setembro de 2019.
Já vai.
Portanto, é um ano e tal.
E publicas
com episódios.
Com que regularidade é que publicas?
Eu ao início fazia duas rubricas por semana, que era uma loucura.
Exatamente. Por isso é que vais em 100 e tal episódios.
Exatamente, apercebi-me tarde que era uma loucura, mas fazia duas rubricas porque eu queria ter uma rubrica mais curta, que fosse só eu, e que fosse a economia mais pura, ou seja, tentar desmistificar os problemas da economia de uma maneira muito tangível, perceber-se muito facilmente, vamos falar deste tema e desconstruí-lo desta maneira e no fim é suposto vocês aprenderem isto. E ao mesmo tempo, portanto, isso era à terça, é o Não Se Dá Na Escola, ao sábado, receber um convidado e ter uma conversa mais descontraída e mais no âmbito da carreira profissional da pessoa, desconstruir um bocadinho a carreira profissional da pessoa, perceber o mercado em que ela se insere, como é que esse mercado funciona. E portanto, durante muito, muito tempo, era duas rubricas semanais e pronto, e agora passámos a uma rubrica semanal.
Yeah. Eu acho que as pessoas não têm noção do trabalho que dá, não é?
Dá muito trabalho. Dá-me muito trabalho. E eu percebi on the job.
Yeah.
Eu não estava,
né?
Muito a fazer, porque eu no início a maneira de começar foi comprar todo o material para não ser possível voltar atrás.
Yeah.
Portanto, foi decidir, ok, vamos fazer um podcast.
É queimar a ponte, não é?
Logo. Não dá para voltar. Portanto, comprei todo o material, investi para aí o dinheiro todo que tinha no material do podcast. E depois já não havia qualquer maneira de
agora
voltar.
Agora estou lixado, pá, tenho que fazer isto.
Exatamente,
não é?
Agora tem de acontecer, não é? E como eu passei alguns anos a estudar economia e a perceber que um projeto, só a partir do momento em que atinge tudo aquilo que foi gasto e faz um break-even, é que começa a dar retorno, eu estava muito obcecado com quando é que isto vai dar retorno, não é? Quando é que todo este investimento vai tornar-se efetivamente em algo? Porque, claro que há as coisas não financeiras, não é? Há todo o lado da felicidade, da concretização,
Ainda por cima tens
que eu
um
procurava
podcast que
muito.
fala sobre coisas financeiras e como é que.
Exatamente, convinha que ele respondesse ao modelo, não é? Não respondo muito, mas pronto, mas lá anda. E então o que eu tentei foi: ok, quando é que vai dar um retorno? E era um bocadinho essa ideia no início de pensar no longo prazo, sempre a longo prazo, e pensar: ok, vamos crescer. É normal que no início isto acabe por demorar um bocadinho, não é? É normal que exista uma certa fase de alguma exaustão. Acho que é normalíssimo, mas continuar a apontar para o longo prazo para perceber que o retorno há de ser maior do que o investimento. Eu acredito ao início que era um projeto.
Isso é uma das coisas que às vezes o pessoal tem dificuldade em perceber. É que os projetos não dão resultados a curto prazo, não é? Portanto, ninguém consegue fazer e já está, não é? Portanto, e num podcast, como foi o teu projeto de empreendedorismo, não é? Que é
Exatamente.
isso mesmo. Tu tiveste logo noção que as coisas só poderiam resultar ou não, mas só se resultassem seria sempre a longo prazo, nunca seria a curto prazo.
Claro, porque estamos a falar da internet, estamos a falar de os podcasts não são pagos, ou seja, nós não somos pagos pelo Spotify como os YouTubers são pagos pelo YouTube por cliques. Portanto, eu sabia que não, a partir daí não ia haver retorno. E portanto, estamos a falar de um contexto que é internet em Portugal, num conteúdo em nome próprio. Ou seja, eu sabia à partida que não ia chegar ao episódio 10 e iam chover investidores a pensar: bora investir neste miúdo que está a tentar fazer com que a economia não seja uma seca. E demorou, claro que sim, mas aconteceu. Mas demorou algum tempo. Mas é isso, é não pensar que os efeitos daquilo que nós investimos são para ontem, porque não são. Os efeitos daquilo que nós investimos, se nós acreditamos que o projeto era um bom projeto, e se nós acreditamos que aquilo que nós nos estávamos a propor fazer ia trazer algo, ia acrescentar algo, então esse acrescentar demora. Demora a que as pessoas parem e pensem. Levar uma pessoa a ficar na internet a ouvir um podcast durante 40 minutos é um desafio. Mas felizmente é um desafio que eu acho que em Portugal estamos cada vez mais preparados para aceitar. Fico
Achas que
com isso.
essa questão da impaciência é um problema novo?
Novo, não sei. Não, também não estou cá assim há tanto tempo.
Sim. Mas eu tenho ideia que é um problema mais acentuado, certamente. Ou seja, as pessoas procuram ter a retribuição, o reconhecimento muito, muito rapidamente, não é?
Porque é tudo fulminante, não é? As pessoas consomem
Também é
fulminantemente.
essa ideia que é vendida, não é? Em
Sim.
termos de negócios, de sucessos. Porque as pessoas muitas vezes esquecem-se que muitas histórias de sucesso elas são construídas a posteriori, não é? Então são reconstruídas, são desenhadas, tornam-se bonitas, não é? Epá, eu tive uma aquela inspiração. Não tiveste inspiração nenhuma, aconteceu, não é? Portanto,
Exatamente. Começaste a fazer
até
uma
estavas a
coisa.
pensar outra coisa, não é? Começaste a fazer uma coisa, como estás a dizer, e depois acabaste noutra, porque viste que aquilo não dava, então passaste a fazer uma coisa diferente. Mas depois. Passado uns anos, epá, tive aquela iluminação, pá, tive a inspiração e lá vai, não é? E conta-se uma história. E as pessoas compram essa história de sucesso e pensam que de facto as coisas são lineares, quando não são, e que são rápidas, que também não são. Epá, e acho que isso acaba por influenciar muito a malta, sobretudo a malta nova, não é? Que ainda tem pouca experiência e que foi já educada e formada. Nesta retórica, neste historial.
E é enviesado porque tu depois só vês as histórias dos sucessos.
Exatamente.
Ah, sim.
Né?
Sim, totalmente.
Ninguém fala dos podcasts que morreram nem das empresas que desapareceram, né?
Sim.
Que é que isso tem? Ah, tem pouco interesse. Apesar de cada vez mais na área de empreendedorismo já se fala, vamos falar de falhanços, vamos falar de falhanços. Mas mesmo os falhanços, é difícil analisar o teu próprio falhanço. E quando tu olhas para trás e analisas o teu falhanço, também tendes a fazer exatamente isso que estavas a falar nos sucessos,
A
que é criar uma
romantizar,
história,
não é?
romantizar a coisa.
Até porque normalmente só falam em falhanços quem teve sucesso.
Certo. É dizer, eu primeiro falhei
para depois contar a história do sucesso.
Exatamente,
não é?
Não é? Porque, epá, eu não sei, posso ser ignorante e se calhar o pessoal que me está a ouvir pode dar dicas sobre isso ou até testemunhos, mas normalmente o pessoal que teve mesmo insucesso e que foi à vida, como se costuma dizer, que não conseguiu, não é? Depois dedicou-se a outra coisa qualquer, esses não falam, não são chamados, também ninguém os conhece, não é? E muitas vezes as grandes histórias e as grandes aprendizagens estão nesses insucessos, que são anónimos.
Claro que sim. Até porque normalmente, aliás, é um clichê, mas é um clichê porque é verdade que nós aprendemos efetivamente do erro. Portanto, convém errar muitas vezes, não é? Eu prefiro errar o mais possível até ao início, do que para depois estar preparado para esse erro no futuro, do que errar não sei quantos anos de conteúdo ou de empresa ou de projeto ou o que quer que seja e depois nunca ter tido no meu caminho as ferramentas para ter lidado com esse erro. Portanto, mais vale errar muito.
Tenho uma má notícia para ti.
Sim.
Vais errar toda a vida.
Sim. No resto, não é? No resto, continuar. Sim.
Portanto, isso vai sempre acontecer, não há hipótese, é mesmo assim.
Sim, até porque muitas vezes os contextos mudam, as coisas mudam e tu pensas, sim, eu já cometi este erro no passado, mas agora está aqui uma
Ah,
envolvente que é um bocadinho diferente.
sim.
Isto agora vai funcionar e pimbas.
Não, não, e é engraçado porque normalmente diz só não erra quem não faz. Também é mentira. Os que não fazem também erram.
Erram por não fazer.
Erram por não fazer e depois erram noutras coisas, não é? Porque ninguém consegue ficar na cama 24 horas por dia durante muitos anos. Portanto, acaba por fazer algo, não é? Não há pessoas que não fazem. Fazem sempre alguma coisa. E acabam por errar também. Toda a gente erra. Não há hipótese nenhuma.
Sim.
E erra sempre. Porque nós aprendemos umas coisas, depois repetimos as mesmas asneiras, muitas vezes. Mas mesmo quando não repetimos as asneiras, fazemos outras novas. É normal. Eu continuo a errar todos os dias.
Sim, mas nós, já viste, nós também caímos um bocado nessa questão. As pessoas que nós trazemos aqui já são pessoas que estão a fazer alguma coisa, né? E
Sim.
que estão, atingiram algum sucesso. No...
Não conhecemos os outros.
Sim.
Não é? Também é esse problema, que é como é que tu chegas às pessoas que por alguma razão se expuseram, fizeram algo e não correu bem e se calhar por se sentiram derrotadas ou porque não tiveram outras mais hipóteses, não tiveram outra oportunidade, simplesmente não aparecem, não é? Portanto, aí também tens dificuldade em
E
falar
as
deles.
pessoas também não terão dificuldade em falar sobre isso, ou talvez um bocado de vergonha,
Também,
de
também.
falar do
Ah,
erro,
de
né?
certeza.
Ei, eu fiz isto mal,
De certeza.
isto, aquilo, fiz tudo mal.
Porque a sociedade também nos ensinou isso, não é? Que errar é mau. Aliás, a começar pela escola, errar é mau, não é? Se erras, levas uma má nota.
Sim, completamente.
Por isso é que é tão importante nós tentarmos olhar para o erro como uma realidade da vida, não é? E portanto, tu próprio, quando estavas a começar o podcast, criaste o erro, estavas a dizer, de fazer 2 vezes por semana, porque não tinhas noção disso. E provavelmente agora, se alguém vier falar contigo e disser, ei, olha, quero começar um podcast e vou lançar um episódio todos os dias,
Sim. Se eu vou
vais olhar
dizer,
assim,
calma,
oh.
epá,
Calma.
curiosamente, agora estamos a falar sobre isso. Se calhar a única instituição que cultivou o erro foi a Igreja Católica, pá. Por
O
isso é que havia
pecado.
os confessionários, não é?
Sim.
E agora, Caetano, confessa lá. Qual foi o teu último erro? Grande erro.
Certo. E perdoavam-no rapidamente, bastava 2 Ave-Marias
Pois,
e 3 não sei o
exatamente.
quê.
Porque também está no
É
perdoar.
curioso, é curioso,
Também está no perdoar, é verdade.
é curioso. Olha, como é que se começa um podcast? Tu tens pessoas a abordar-te a perguntar isso?
Tenho. Como é que se começa um podcast?
Para que é que se começa um podcast?
Para quê? Ok. No meu caso, vou dar o meu caso pessoal e de outras pessoas que conheço que também fizeram podcast. Tem a ver com saciar uma vontade de comunicar e uma vontade de falar e chegar ao outro. Que não é possível, se calhar, de outra forma, e é uma maneira muito legítima, muito fácil e divertida de o fazer. Eu sempre tive ligado à comunicação, de alguma forma, sei lá, desde miúdo que escrevia blogs e que tentava escrever e partilhar coisas e publicar e não sei quê. E a comunicação sempre esteve muito presente. Eu entrei em Ciências da Comunicação, na faculdade, por erro, ou não sei, agora estou aqui com esta do erro na mão.
O pecado.
Porque não entrei em economia na faculdade onde queria, então fui para Ciências da Comunicação 1 ano e só depois para a economia. E quando estava em economia, eu cheguei ao final do 3º ano, ia fazer o mestrado, e pensei, falta-me este lado da comunicação, falta-me de alguma forma, comunicar também com o outro. Esta coisa que parece que tinha perdido ao longo daqueles 3 anos de licenciatura, eu precisava de ir buscar isso, de alguma forma. E foi pesquisa de mercado, foi olhar para aquilo que existia, para as soluções que eram possíveis e pensar, ok, um podcast faz sentido. Faz sentido um podcast que pegue, que faça uma ponte entre estas que são as minhas duas maiores paixões, não é? Entre esta licenciatura de economia que eu estive a tirar nos últimos 3 anos e esta paixão por comunicação que nunca desapareceu.
Mas querias comunicar porquê? O que é que tu tinhas para dizer? O que é que um gajo acabado de sair da universidade tem para dizer?
Olha,
ainda estava na universidade.
Ainda estava na universidade. Foi uma das coisas em que pensei, uma das primeiras coisas em que pensei foi exatamente isso. Foi de que maneira é que eu, como recém-licenciado, tenho credibilidade
Exato.
Para comunicar o que quer que seja. Eu acho que primeiro vem de acreditares um bocadinho em ti e de acreditares que a tua pesquisa, que o teu método, que a tua vontade...
Capacidade de análise, de desconstruir, como tu estavas a falar.
Exatamente,
não é?
E a tua vontade de fazer as coisas, a tua vontade de executar, conheceres-te, fazer uma introspeção, conheceres-te e acreditares que consegues fazer isso. Depois é rodeares-te, no meu caso, uma das técnicas que usei foi rodear-me de bons convidados.
Alavancaste-te nos outros, não é?
Alavancar-me nos outros, exatamente. E foi ter a certeza que teria bons convidados, ou seja, pessoas de destaque nas áreas primeiras que eu iria abordar, e que também eles pudessem trazer um bocadinho de credibilidade para o projeto. É de um ego que não me revejo eu pensar que eu sozinho poderia ter construído a credibilidade do economicamente falando. E portanto foi usar as pessoas, fazer muita pesquisa, ler muito, os episódios de Não Estar na Escola era eu sozinho e eu fazia uma pesquisa enorme para ter a certeza. É aquela ideia que nós temos num podcast, vocês também têm certeza, que é sempre que eu vou gravar, durante a gravação não penso nisso, mas antes ocorre muitas vezes o pensamento de eu vou gravar uma coisa que vai ficar eternizada, portanto, isto vai ficar na internet para sempre.
Uhum.
Não quer dizer que alguém ouça depois.
Não quer dizer que alguém ouça.
Mas está lá, se alguém quiser ouvir, está lá.
Mas está lá, não é? E no futuro vai sempre estar lá e vai estar associado a mim, ao meu nome, faço eu aquilo que eu fizer no futuro, portanto...
Catano, não te esqueças, estamos em 2024 e o pessoal está-nos a ouvir agora.
É possível, não é? É possível. E isso é assustador num bom sentido, porque traz-nos também a nós confiança do trabalho que estamos a fazer e da preparação que estamos a fazer. Há uma certa confiança que tem de existir em nós próprios para nós acreditarmos que vai ser válido daqui a uns anos e que esta pesquisa foi válida e eu vou saber responder porque que falei sobre este tema e porque que usei esta fonte e porque que a minha pesquisa foi exatamente aquela. Portanto, acho que foi tentar fazer um shield de muita pesquisa, muitas fontes e de pessoas credíveis nas áreas
que
trouxe.
Por acaso, esse tema é super interessante porque pode-se intersectar com a questão dos negócios. Uma das coisas que nós falamos muito e várias pessoas falam é quando tu estás a construir um negócio, o que tens que fazer é falar com o máximo de pessoas possível. Portanto, ires falar com pessoas que são dessa área e depois as pessoas perguntam assim, mas onde é que as pessoas estão? Como é que eu os conheço? Isso é um desafio. O teu desafio, que é um desafio que nós também temos aqui no WeTalk, que é não só tens que encontrar essas pessoas, como tens que convencê-las a ir dedicar uma hora da vida deles para falar contigo.
Exatamente.
Não é? Portanto, eu acho que para uma pessoa que queira também aprender a chegar a outras pessoas, também existe um bom exercício a fazer um podcast quando tens convidados, que é tu tens que ir ter com as pessoas, tens que lhes dar um pitch do economicamente falando. Sim. Olha, o economicamente falando é isto e a gente vai falar sobre isto, e as pessoas às vezes têm receio e fazem perguntas, não é? E depois tens que convencê-los a vir.
Completamente.
Aprendeste algum truque nisso?
Aprendi a ser totalmente transparente. A ser totalmente transparente naquilo que é a minha ideia do projeto. Eu convidei os 7 convidados da primeira temporada, cada temporada tem 7 convidados, eu convidei os 7 primeiros antes de lançar qualquer episódio. Portanto, são 7 pessoas que,
nem
de olhos vendados, acreditaram.
Nem sabiam para o que iam, né?
Exato, não faziam ideia para o que iam. No caso, iam para a minha sala de estar, gravar um podcast. Muitos deles, eu não os conhecia de lado nenhum. Muitos deles, pessoas que eu admirava profundamente. Aliás, a esmagadora maioria deles são pessoas que eu admirava profundamente. E aqui voltamos um bocadinho atrás ao como é que se chega à consistência. Chega-se à consistência também porque todas as semanas eu me sento para falar com uma pessoa que admiro. E porque é que eu não queira? Porque é que eu não hei de querer?
Porque não hei de querer fazer isso, né?
Porque é que eu não hei de querer fazer isso? Com mais longevidade possível. E os convidados, a primeira abordagem, eu tenho a mensagem guardada. Eu enviava-lhes uma mensagem por e-mail e para o Instagram. E era muito, muito transparente, acho que eu dizia mesmo, boa tarde, eu apresentava-me e dizia à pessoa, eu estou a tentar fazer com que a economia não seja uma seca, e estou a tentar fazer com que se perceba que a economia é uma ciência socioeconómica, a ciência socioeconómica vem da sociedade e é feita de pessoas. Portanto, eu preciso de pessoas para conseguir fazer chegar às outras todas, preciso de ti para fazer chegar a todos os outros,
passar
que a economia
mensagem.
Não é uma seca, que nós podemos falar sobre temas económicos e que temas económicos se atravessam e entrelaçam na tua carreira, no teu caminho, na tua vida pessoal, a toda a hora. Portanto, bora falar sobre isto. E houve uns quantos loucos que aceitaram fazer parte.
Lá está, estás a falar de uma coisa que também falamos muito, que é a autenticidade. Quando tu és autêntico, se tu entras numa mentira e numa escalada de mentiras, vai ser mais difícil para ti manter a face, né? Manter a história coerente. E às vezes a autenticidade chama mais as pessoas. Por exemplo, essa frase que tu disseste, eu até me relacionava com isso. Se eu fosse da área de economia, tu me disseste, estou a tentar chegar às pessoas, que as pessoas percebam, desconstruir. Faz sentido, não é? Outra coisa é dizer, olha, temos um grande podcast e tal, e queríamos que tu fosses um convidado, e começas a inventar ali uma história.
Sim.
É que as tantas pessoas sentem. E nas empresas é a mesma coisa. Tu estás a construir um produto novo. Pá, diz às pessoas, eu estou a tentar desconstruir este produto. Porquê? Porque eu gosto disto. Porque eu me apaixono por este tema. Né? E se tu
não
tiveres essa
que
paixão...
o melhor do mundo, não é?
Exato. Não tem que ser o melhor. Não tem que ser o próximo Facebook, não tem que ser o próximo Google. Simplesmente eu estou a tentar resolver um problema pelo qual eu tenho paixão. Pá, e admiro-te nestes pontos. Pá, eu gostava de falar contigo. Tu alguma vez escreveste um texto template e mandaste tipo assim para 100 pessoas para ver quais é que
não.
caíam?
Não, nunca.
Porquê?
As mensagens eram todas personalizadas. Porque primeiro eu não tinha 100 pessoas que quisesse convidar. Okay. Se calhar hoje tenho, porque se calhar hoje estamos a chegar, deve estar a chegar às 100 pessoas que recebi no podcast. Ao início não, eu sabia que queria. Eu fui muito mais pela área do que pela pessoa. Eu queria alguém ligado à rádio, queria alguém ligado ao empreendedorismo, alguém jovem ligado ao empreendedorismo, queria alguém ligado, sei lá, à escrita, queria alguém ligado à psicologia. E então eu peguei, o que eu fiz foi falei com todas as minhas primeiras referências em cada um destes ramos. Claro que nem sempre a tua primeira referência responde, ou claro que nem sempre a tua primeira referência ou responde logo, também acontece. Aconteceu ontem, por acaso, uma pessoa que eu convidei há 7 meses para aí, respondeu-me ontem no Instagram, a dizer, desculpa, vi agora, bora gravar, desculpa, e vamos gravar para a semana.
Desculpa, vi agora, não é?
Desculpa, vi agora, muito foi bom. Literalmente isto, foi desculpa, muito vi bom. Agora, e vamos gravar para a semana, certo. E era alguém que eu queria muito há 7 meses atrás e que por acaso passou ali nas mensagens e olha, está aqui uma coisa.
É porque isso é super importante quando tu abordas alguém. Mostrar que investiste algum do teu tempo a perceber alguma coisa do que estás a falar, né? Porque também depois tendes
seja
a abordar.
Seja qual for o tema da abordagem.
Seja,
né?
Qual for o tema, exatamente. Seja para fechar negócio, seja para vender, não é? Tu queres vender o teu produto a alguém que tem um produto para hotéis e vou disparar uma mensagem template para todos os hotéis.
Exato. Não vai acontecer.
O que é que vai acontecer aí, não é? Agora, vai tentar perceber qual é o conceito do hotel. Como é que o teu produto vai agregar valor? Se chegares à conclusão que o teu produto nem sequer agrega valor, se calhar nem vale a pena contactá-los e perderes tempo com isso, não é? Vai para o outro onde tu possas agregar valor. Pá, e nós quando recebemos, neste caso, startups para investimento ou negócios para investimento e começam com os excelentíssimos senhores, epá, eu perco, como se diz, perto logo a tusa, é, deixando, epá, fogo. Tipo, como é que... Nem sei o que responder às vezes e normalmente respondo muito do género, olha, obrigado por teres contactado e tal, pá, mas por favor não mandes um template, meu. Eu não te vou responder com template. Eu também podia responder com template a toda a gente. Não, sim. Obrigado. Né? Não, eu também vou pesquisar um bocadinho, ver quem é a pessoa no LinkedIn e depois tento dizer, epá, tenta ver com quem é as pessoas que estás a contactar. E muitas vezes eles estão a contactar e nem sequer nós somos um fit. E nós somos pessoas super transparentes, né? Temos um podcast, falamos nas redes sociais, sou super ativo nas redes sociais. E portanto é super fácil perceberes quem eu sou. Pá, então quando vais falar comigo, tipo, ao menos pesquisa um bocadinho, né? Mete energia, porque estás à espera que eu meta a energia.
Totalmente.
E no podcast tu estás à espera que a pessoa vai para lá uma hora. Fogo, tipo, ao menos pesquisa um bocadinho sobre mim e quem é que eu sou, né?
É isso, mas eu acho que nós ganhamos muito mais noção de respeito pelo tempo das pessoas. Eu, pelo menos, acho que fiquei a ganhar muito mais respeito pelo tempo de cada pessoa depois do podcast. Nós gravamos em Carcavelos. E há muitas vezes em que eu recebo alguém e eu estou mesmo, muitas vezes não, todas as vezes eu estou mesmo agradecido por aquela pessoa ter ido até Carcavelos. Eu muitas vezes penso nisto, penso, esta pessoa veio até Carcavelos para gravar.
Por causa de ti, pá.
Por causa deste podcast. Está a ganhar zero. Veio até aqui, não é? Eu acho que há que ter respeito por isso. Portanto, se esse respeito não vem só no momento em que a pessoa diz sim e vem gravar, não é? Tem de vir do início. E portanto, os convites que eu faço ainda hoje são muito mais por causa da área. Claro que há pessoas que toda a gente quer. E há pessoas que é óbvio que eu quero, por exemplo, por motivos pessoais, porque admiro imenso o trabalho daquela pessoa e adorava receber aquela pessoa especificamente. Mas a esmagadora maioria continua a ser por área e por tentar fazer nas temporadas áreas diferentes.
Diversidade.
E que não seja não vamos estar sempre a falar de televisão, não é?
Como é que tu olhas para esta questão dos podcasts? Porque, na realidade, qual é o espaço que ocupa em termos de comunicação? Porque estamos a falar de comunicação, não é? Portanto, tu tens um meio de comunicação social agora, não é? Tal como nós também temos um meio de comunicação social, porque é público, qualquer pessoa pode ouvir, não é? Portanto, tem uma filosofia, na prática tem uma política editorial, não é?
Totalmente. Eu acho que com um crescimento brutal nos últimos tempos, e até recentemente, eu tenho vindo a notar que há uma atenção muito maior sobre os conteúdos feitos em podcast. Claro que também parte do princípio que no início do projeto eu tinha X pessoas a ouvir e agora tenho muitas mais porque o projeto também está a andar, mas eu acho que também há um efeito de pessoas que querem consumir podcasts. E, portanto, esse número também vem com uma tendência a aumentar muito por causa disso.
Sim, porque as pessoas acabam por sentir que têm um fator de enriquecimento pessoal, não é? De valorização pessoal, quando ouvem ou conhecem alguém que é entrevistado ou que é com quem se tem uma conversa no podcast e que, se calhar, é muito mais interessante fazer isso do que estar a ouvir rádio disparado qualquer, não é?
Sim, eu deixei de ouvir rádio, que é uma coisa que me entristece.
Até porque esses meios que tu estás a falar são meios muito generalistas, não é? O podcast tem essa vantagem. Eu posso fazer um podcast sobre. Eu de outra vez vi um podcast muito engraçado que era sobre pão. Era um gajo que tipo só fala sobre pão.
Ok.
Convida pessoas, chefes e etc. E tu pensas, sobre pão? Até onde é que consegues falar sobre pão? Mas ele já ia no episódio 40 ou 50 e tal e tinha bastante sucesso porque
Uau.
um nicho super
Era cada
específico.
episódio era um pão.
Era pessoas que
Depois
fazem
pão
pão.
alentejano.
Pessoas que fazem pão.
Ok. A minha
Então
carcaça.
convidava. É que depois tens muita coisa à volta. Por exemplo, convidava um gajo que faz fornos de pão.
Ah.
E o gajo ia lá e explicava o que é que tem que ser um forno de
Mas deve ser uma
pão.
pessoa muito apaixonada por pão.
É, o
Deve ser um
gajo adorava pão.
alentejano.
Por acaso não era português.
Ah, não era português.
É.
Ou
Se
então
fosse português, era um
não, não.
alentejano.
Então tem falta de pão.
Certo, então tem falta de pão.
Assim.
Mas depois convidava, por exemplo,
Pode vir de um trauma.
um gajo que tem um negócio de vender de farinha. Estás a ver? Depois começas a procurar coisas ali à volta. E as pessoas que realmente são apaixonadas por esse tema têm interesse em ouvir essas coisas, né?
Sim.
E tu numa rádio não podes ter uma conversa tão específica.
Claro.
Rádio, televisão, seja o
É
que for.
tempo, é tempo. O tempo de rádio é muito valioso, não é?
Certo? E não podes estar a
Portanto,
ocupar o tempo com uma
exatamente.
coisa tão
Depois tem que ser
específica.
interrompido com anúncios, com publicidade, etc. Tu aqui não, tu aqui vais ouvir a pessoa quando quiseres. Não é?
Exatamente.
Não, não, não está. É como a televisão. É como a televisão, a internet, não é? Tu vais ao YouTube, é muito mais fácil ires ao YouTube procurar o conteúdo que tu queres ver no momento que queres do que propriamente estar à espera que a televisão, do horário de televisão, quando vai ser aquilo transmitido, não é?
Passo, certo.
Claro, e o tempo televisivo é caríssimo, primeiro que tudo, o nosso é meio grátis. O tempo televisivo é caríssimo e aconteceu-me uma coisa com alguns convidados que costumam dar entrevistas em formato televisivo ou em formato de rádio, que chegamos ao fim da conversa e eles dizem: Epá, nunca tive tempo para falar sobre tanta coisa. Normalmente o meu maior rigor é sempre na pesquisa. Eu tenho de mergulhar completamente naquela pessoa. O que eu tento fazer é saber tudo sobre aquela pessoa. O maior e melhor elogio que me podem dar no final é pessoa elogiar aquilo que eu sei
Já nunca tive um entrevistador ou alguém que falasse comigo que soubesse tanto sobre mim.
sobre aquele tema, ou como é que sabes isso? Ou onde é que foste apanhar isso? Portanto, aquilo que eu tento fazer muito é uma pesquisa grande sobre a pessoa e depois, ao mesmo tempo, é ter um respeito grande que vem da pesquisa pela pessoa, não é? E tentar fugir a tudo aquilo que encontrei, na pesquisa, que é um formato de entrevista. Portanto, é tentar encontrar a ligação é o que é que eu encontrei sobre a pessoa que nunca foi perguntado, não é? Há coisas que têm de ser perguntadas, coisas que têm de ser, mas tentar ir a coisas que nunca foram perguntadas e que eu descobri de alguma forma sobre a pessoa. E porquê que muitas vezes isto acontece? Não acontece porque eu sou um pesquisador nato inacreditável. Não, isto acontece porque essa pessoa está habituada a ir à televisão com 5 minutos para falar sobre a peça que está agora a participar no Teatro Vilaré. Portanto, há esta, não é? Há tempo. Há Sim. tempo para nós nos sentarmos e falarmos sobre a carreira da pessoa, aquilo que não correu bem, os tais erros de onde a pessoa aprendeu, e há tempo para falar sobre imensa coisa que eu próprio normalmente estou muito curioso. Depois acontece que muitas outras pessoas acabam por ouvir, mas eu próprio estou muito curioso normalmente sobre aquilo que estou a perguntar.
Agora, acho que em que medida é que este novo formato, como outros formatos que existem, são interessantes para comunicar outro tipo de ideias? Sei lá, tu agora falaste do pão, não é? Um podcast sobre pão podia ser, ter sido iniciado por pela padaria portuguesa, uma coisa qualquer, não é?
Sim.
E se calhar era um podcast interessante, se calhar haveria pessoas que iriam ouvir. Ou seja, será que é um novo, que é um formato que poderá ser utilizado
Há uma certa tendência,
em
não
termos
é?
de negócio?
O Hospital da Luz, por exemplo, é um exemplo.
Quê?
O Hospital da Luz tem um podcast
Ok.
e é um exemplo disso. No âmbito hospitalar, e eu ouvi o podcast deles por pura curiosidade, que é um excelente podcast. No âmbito hospitalar, as pessoas ligam-se, as pessoas em geral ligam-se a pessoas, não é? Não se ligam a coisas, não se ligam ao Hospital da Luz, à parede, que é maravilhosa e àquela arquitetura bonita. Portanto, é um esforço de uma marca para se ligar a pessoas. Eu acho que a ideia de o fazer através de um podcast é uma ideia inteligentíssima. Primeiro porque a voz deixa muito pouca margem para grandes interpretações que, por exemplo, o texto deixa, não é? Por mais que eles façam press release e escrevam em blogs sobre aproximação aos clientes e aos pacientes e etc. e aos doentes, não é a mesma coisa. E depois, por trás da voz está uma pessoa. A pessoa a quem nós passamos a associar um bocadinho o Hospital da Luz, não é? Eu acho que as marcas neste âmbito, quando são marcas que precisam muito do acompanhamento das pessoas e que beneficiam muito de que as pessoas estejam mais ligadas a elas e de alguma forma não o conseguem fazer porque o negócio em si, como um hospital, não tem tempo nem espaço no, na customer journey, não é? Para fazer essa ligação.
Por acaso não estou a imaginar o que é que se pode dizer num podcast num hospital.
Então, ainda agora falei de um tepão e não imaginas num hospital tanta coisa.
Recebem especialistas, há muita coisa que dá
Sabes o
para falar ali.
que é outra coisa que eu também acho muito interessante sobre o podcast e porque é que eu acho que quase toda a gente devia fazer um podcast? Porque quando tu tens.
Espera aí, quase toda a gente devia fazer um podcast.
Também estou
Foi o
aí.
que tu disseste.
Foi. Também estou aí.
Estás aí, não
Agora
estás?
estou curioso para saber porquê.
Porque é assim. Quando tu vais falar e vais passar uma mensagem e vais ter que ocupar o tempo das pessoas, tu tens que começar a falar de coisas que vão para além do teu produto e daquilo que tu vendes. Porque quando tu estás a comunicar na internet e a vender o teu produto, o que estás a fazer é dizer: Uou, wow, o meu produto é muito bom, comprei o meu produto, isto é bom, isto é tal, isto é tal. Mas quando começas a fazer um podcast e começas a ter que falar durante 40 minutos, tu vais esgotar
Sim.
a tua conversa de venda. E quando tu esgotas a tua conversa de venda, vais ter que começar a pensar em coisas que deem valor às pessoas.
Veio o ser humano de cima, não é?
E começas a falar de coisas que realmente interessam às pessoas. E se tu tens paixão pela área onde estás a trabalhar, tendencialmente vais começar a buscar temas da tua área. E vais começar a falar do teu nicho. E portanto vais conseguir atrair clientes que se apaixonam também por esse tema. Portanto, é um exercício super difícil, porque realmente requer tempo. Tu tens que pensar sobre isso, né? Mas ao mesmo tempo pode ser super enriquecedor para a tua marca. Porque quando chegares ao episódio 50 e ao episódio 100, tu já estás a falar de temas e tens pessoas ligadas a ti que se vão ligar à tua marca, emocionalmente e tu, na verdade, vais ter mais clientes. E nem sequer vais falar do teu produto.
Sim,
Né?
se calhar o que tu estás a dizer aí é tu consegues ter credibilidade por demonstrares que és especialista num determinado tema.
Exatamente.
E isso vai trazer credibilidade à marca, vai trazer credibilidade se calhar aos produtos que estás a comercializar, não é? Se calhar o Hospital da Luz está a fazer o podcast por causa disso, não é? Porque
Muito provavelmente.
está a mostrar que tem especialistas, que tem uma data de gente que tem determinado tipo de skills e que podem ajudar as pessoas, não é?
Sim, e por exemplo, quando tu vais fazer o podcast e vais pesquisar o teu tema, tu também estás a enriquecer a ti para aquilo que tu estás a
Ah,
construir,
completamente.
não é?
Completamente. Quantas não foram as vezes em que eu pesquisei sobre temas para o economicamente que não foram cobertos na minha licenciatura? Ou seja, não estão sob a alçada académica daquilo que me foi passado, mas vem de autores que eu conheci através da licenciatura e que se calhar fui ler outra coisa sobre...
E foste mais deep à coisa,
não é? Ou mais deep ou ao lado, não é?
Ou uma coisa completamente ao lado,
exatamente. Uma coisa completamente ao lado, mas que não foi coberta na minha licenciatura. Aliás, eu estudei isto tudo, estou a acabar o mestrado, na Nova SPE. A Nova é uma escola altamente virada para a internacionalização dos conteúdos.
Uhum.
E, portanto, há muito pouco sobre Portugal, ao fim e ao cabo. E muito daquilo que eu falo no Economicamente tem a ver com a economia portuguesa. É um olhar, se calhar, do macro para o micro daquilo que eu estou habituado a estudar, mas que é adaptado para a economia portuguesa.
Estás a dizer, até te inspiras o que se faz lá fora, não é? Para sim, aplicar sim. A coisas cá dentro, se calhar nunca ninguém falou sobre esse tema cá.
Talvez. Até porque aquilo que em termos... Vamos voltar sempre à pesquisa agora, de repente parece um rato de laboratório. Sempre, aquilo que é ótimo, uma das maiores valências da faculdade para mim foi exatamente essa, foi saber onde procurar. Saber onde é que a informação tem bases que são credíveis e onde realmente faz sentido ir procurar coisas.
Então não basta saber que existe o Google para procurar?
Eu acho que o Google tem resposta para tudo. Agora, dentro do Google há muita coisa, não é? Aliás, dentro do Google há tudo. Portanto, a filtragem daquilo que nós perguntamos ao Google é essencial para que nós consigamos extrair lá a resposta certa.
Ou seja, fazer a pergunta certa, não é?
Fazer a pergunta certa.
Às vezes essa é a parte mais... Aliás, muitas vezes essa é a parte mais difícil, não é?
Praticamente todas.
Essa é sempre a parte mais difícil. Pois. Porque no fundo é o diagnóstico, não é?
Sim, completamente.
O mais difícil é chegar ao diagnóstico. E quando estás a colocar a pergunta, obtens a resposta. Se tu não consegues colocar a pergunta, não obtens a resposta que queres, não é?
Pronto, e voltando agora ainda à questão que eu estava a dizer que toda a gente devia fazer conteúdo, eu não acho que tenha que ser só conteúdo de podcast. A vantagem do digital e de tudo o que nós temos é que realmente existem muitos, muitos meios pelos quais tu podes comunicar. E seja qual for o meio que tu escolhas para comunicar, vais sempre cair naquilo que eu estava a dizer, que é, a partir do momento em que tens que falar, tens que ter alguma coisa para dizer. E eu sinto isso muito em empresas que estão a começar, que tens uma pessoa que está a começar, vou criar aqui uma empresa para cães. Ok, cria conteúdo para cães. Ok, vou criar conteúdos, comprem o meu produto. Não. Tu até se calhar dizes isso durante uma semana, mas depois vais começar a perceber, ok, já estou farto de dizer a mesma coisa.
Então, no caso do podcast é mais complicado, porque efetivamente requer uma continuidade. Se tu fizeres um blog ou publicares um artigo, ou seja o que for, podes fazê-lo quando quiseres. Podes fazer uma vez por semana, podes fazer uma semana um, passada três semanas publicas outro, não é? No caso, num podcast tens de ter uma regularidade, senão não deixa de ser um podcast, não é?
Tens que ter uma regularidade?
Eu acho que tens. É assim, não tens. Não
sim,
é?
Eu sei que tu achas não isso, por isso é que eu estava a fazer pergunta provocatória.
Não há a polícia do podcast, não é? Não há ninguém a dizer, olha, não publicaste esta semana.
O que é esta quarta-feira? Não sei o episódio.
O Spotify não nos manda um e-mail a dizer, estás em falta. Mas
se calhar devia e dava mais motivação a algumas pessoas.
É que tu estás a construir um meio. Se estás a construir um meio, ele tem que ter regularidade.
Sim.
Não, não, não pode ser quando tu queres, não é? Porque senão as pessoas... desinteressam-se. Não sabem o que vai haver. Quando é que vai haver?
Sim, começas a falar para o vazio, não é?
Sim, há uma estratégia que eu acho que não resulta. Há pessoas muito influentes ou muito mediáticas que têm podcast que fazem isso. Fazem, quando me apetecer, lanço. E mesmo sendo muito influentes e muito mediáticas, nós depois olhamos para as audiências e não resulta muito bem.
As pessoas querem saber, naquele dia vai sair aquilo e...
Sim.
Por exemplo, todas as semanas vou poder ouvir um episódio.
Exatamente. Novo, né? E até porque as pessoas criam uma ligação aos podcasts que ouvem. A mim faz-me impressão eu não ouvir certos podcasts que estou habituado a ouvir, por exemplo, todas as semanas ou todos os dias. O The Economist, por exemplo, faz um apanhado das notícias a nível mundial todos os dias. É brilhante, em 10 minutos.
Uhum.
E a mim faz-me impressão.
Isso é tipo o Super Toast da Faber Novel, não é?
Exatamente.
Que é precisamente o contrário daquilo que fazem as grandes televisões, não é?
Exato.
Que é esticam as notícias que só valem 5 minutos numa hora inteira. E depois dão o gajo da reportagem em direto que diz 50 vezes a mesma coisa.
Sim, sim, sim. Mas
nem é de forma diferente, é a mesma coisa.
Sim, ali não há espaço para reportagem, não é?
É incrível.
Não há espaço para reportagem em podcast. Acho eu.
Acho que os podcasts começam a ter também mais adeptos, mais pessoas a ouvir, por culpa dos meios tradicionais, não é?
Ah, claro. Como a internet, como tudo.
Não colocam qualidade nas
como
coisas
YouTube,
e depois as pessoas começam a fugir, não é?
Claro. Claro.
Eu acho que esta beleza do digital, eu acredito que nós estamos... O digital na nossa internet é tipo... É uma criança que está a chegar à adolescência. Ainda nem sequer chegou à adolescência. Porque eu acho que no futuro as televisões vão desaparecer.
Ah, eu não.
Porque as pessoas vão querer... Quando, o que vai acontecer é, nós hoje em dia trabalhamos das 9 às 5 e chegamos a casa e estamos estafados. E queremos nos sentar num sofá e comer com informação.
Sim.
Estás a ver? Epá, não quero pensar. Mas acho que à medida que o trabalho vai evoluindo e a tecnologia vai evoluir, nós vamos cada vez mais dedicar-nos a trabalhos criativos e cada vez vamos fazer coisas onde um robô não pode estar, porque nós, todas as tarefas repetitivas vão ser substituídas por robôs mais tarde ou mais cedo. E nessa altura o nosso trabalho vai ser criativo. E os nossos trabalhos criativos nós vamos querer ligar-nos a coisas, a assuntos específicos que nós gostamos. E esses assuntos específicos estão em todo o lado. Tu já na internet tens muito. Às vezes é difícil de encontrar. Mas, por exemplo, se tu gostas de documentários, né? Não tens que ver só o National Geographic e o Discovery Channel e esperar pelo domingo para dar na SIC o Vida Selvagem, né? Tu tens pessoal a criar documentários brutais no YouTube, com canais do YouTube.
Sim, é verdade.
Mas que vão viajar por todo o lado. Mas porquê é que não, achas que a televisão não vai desaparecer?
Primeiro, eu sou muito fã de televisão.
Vamos fazer uma votação que é para o pessoal vai dizer se acha que a televisão vai desaparecer ou não.
Pode ser, eu acho que sim.
Acho que se calhar a maior parte acha que não. Mas diz lá porquê.
Eu acho que... Primeiro, eu gosto muito de televisão, portanto vem de um sítio de alguém que é muito fã.
Consomes
de...
televisão?
Eu consumo muita televisão. Muita.
Mas não vale ir às gravações?
Vale, vale.
Ah.
Vale que eu não tenho tempo para fazer de outra maneira.
Ah, já estás a fazer batota,
não,
mas sim,
não
ok. Não
estou a fazer batota, mas eu sou fã de televisão. O meu guilty pleasure, que eu acho que não é guilty porque não tenho vergonha nenhuma, nem acho que seja culpado
parece
por
certo.
Isso... Podia ser, mas é cultura televisiva em geral, é saber aquilo que se passa na televisão. Eu rio muito com cultura televisiva, eu acho absolutamente absurdo e genial, porque muitas vezes é genialmente absurdo, aquilo que acontece na televisão, e acho incrível. Portanto, eu gosto muito de televisão. Eu acho que a credibilidade que a televisão imprime no que quer que seja não é conseguida na internet, e duvido que alguma vez vá ser, porque não estamos, desde o início da internet até agora, não caminhámos para que seja mais credível. Caminhámos
Achas?
Para que seja... Eu não acho que seja.
Tu tens gajos na internet que... Tipo, há pessoas que acreditam mais no que o Joe Rogan diz do que o que diz a CNBC.
É possível, mas em geral, se falarmos da generalização, até porque há espaço para toda a gente poder falar sobre aquilo que quiser, há muita desinformação. E também há muita desinformação na televisão.
Pois, nessa. E aí é visto como uma lei, não é?
Sim, sim, mas aí temos... Isso também tem a ver com gerações, não é?
Sim, sim, sim. Mas acreditar que a minha geração não vai querer consumir televisão quando for adulta, eu acho que é um erro.
Mas a tua geração continua a ser influenciada pelas anteriores gerações que dizem foi dito na televisão, é verdade,
sim.
Não é? Ou seja, aquilo que é dito na televisão tem reconhecimento como sendo real, como sendo verdadeiro. Tal como antes, está escrito no jornal, se está escrito no jornal é verdade, não é? Portanto, ou seja, a credibilidade do meio... Dá muita relevância ao próprio conteúdo, não é?
Claro.
Portanto, e obviamente se tu tens um conteúdo que não tem um meio característico, que é o caso da internet, porque aí não tens um meio, tens só a tecnologia, não é? Portanto, obviamente tem que ganhar a sua própria credibilidade, é muito mais difícil.
Lá está, é o long run que falávamos há bocadinho, é o longo prazo.
E claro. Ganha credibilidade de tribos, pequenos nichos, não é? Pequenas
Eu acho
pessoas
que é muito mais fácil ganhar em nicho do que ganhar num... tentar ser generalista... Na internet. Acho muito mais difícil uma pessoa tentar ser generalista na internet e isso acabar bem ou gerar uma credibilidade. Porque, mas eu continuo a achar isto, eu continuo a achar que
até
a internet...
Porque, até porque quando tu estás a ser generalista na internet estás a lutar por audiências.
Exatamente.
Vais entrar no mesmo jogo das televisões.
No mesmo jogo das televisões.
Portanto, vais ter que pactuar com coisas, vais ter que mentir, vais ter que fingir, não é?
Sim. É como dizerem que o Spotify... Na altura houve imensos case studies, eu estudei alguns case studies acerca disso, que o Spotify acabar com a rádio. O Spotify não vai acabar com a rádio, porque o Spotify não quer ser a rádio.
Certo.
Portanto, não há uma tangibilidade de perceber, ok, este elimina este. Não, não são ligas diferentes, são desportos totalmente diferentes. E acho que não se cruza. Eu acho que a internet tem uma tendência a crescer, claro. Gigantemente. Acho que a televisão não vai ser como nós a conhecemos hoje em dia.
Exatamente.
Duvido muito que daqui a uns anos exista uma grelha fixa. Acho que
já não é como tu a conhecias antes, porque tu já vais às gravações ver as coisas.
Exatamente. Portanto, eu já não respeito a grelha fixa. Eu acho que vai deixar de existir mesmo. Acho que...
Por curiosidade, tu quando vais escolher o que vais ver por programa ou vais ver por tema?
Vou ver por programa. Normalmente eu vou ver os programas especificamente.
Por canal, desculpa, queria dizer. Por canal... Vais procurar neste canal o que é que deu e queres ver qualquer coisa ali?
Depende, há canais que eu não vejo. Há canais que eu não gosto.
É porque eu sei que tu, quando vais nas gravações, tens a opção de ver, pá, temas tipo documentários. Sim. E depois aparecem todos os canais misturados, não é?
Claro, mas por exemplo, documentários sim. Porque muitas vezes nós estamos já exaustos daquilo que está na Netflix ou daquilo que está XYZ e depois de repente aparece um documentário incrível na RTP2 que é de sei lá quando e é inacreditável e não está em Netflix e muitas vezes é português.
E eu pergunto agora assim, porquê é que tem que haver 3 ou 4 canais de documentários? Porquê é que não são 200? Né? Porque aí tu vais continuar a ir às gravações, ok, vais continuar a consumir televisão, mas... Já não é bem televisão.
Já não é bem televisão.
Televisão é SIC, RTP, TVI para mim. RTP, SIC, TVI, exato.
Mas em bom rigor...
Já não é.
Em bom rigor a televisão pode sobreviver, sem dúvida. Porque não deixa... Porque é passiva. Ou seja, a pessoa pode consumir a televisão de uma forma passiva. É o tal antídoto ao fim do dia, não é?
Guilty pleasure, não é?
Portanto, sim. E isso por um lado. Por outro lado, porque a tendência sempre é para ser espetáculo.
Exatamente.
Coisa que a internet não é, os outros meios não são. Portanto, na televisão tu podes ter espetáculo.
E epá, podes mas ter espetáculos outro... tão degradantes, pá.
Está bem, mas é verdade. E vai continuar a ser, e se calhar ainda pior. Mas a tecnologia evolui, depois passas a ter 3D TV e passas a ter
realidade aumentada, realidade virtual.
E, sei lá. Ou seja, a televisão vai evoluir nesse sentido, penso eu, e tu poderás escolher aquilo que tu vais querer ver. Portanto, e desse ponto de vista... Se for por esse caminho, sem dúvida que vai continuar a vingar.
Pois não sei, estou muito dividido. A minha filha não vê televisão.
Não, mas por...
Mas a tua filha não vê televisão porque também não
porque
vê.
Não foi habituada a ver.
Ela tem um tablet, e portanto consome os conteúdos no tablet.
Já está habituada a escolher o que é que quer ver.
É. E se eu lhe meto um canal, tipo, já quando ela era um bocadinho mais nova, meti-lhe o canal Panda, e ela, ela não quer ver este, mete outro. E eu tenho televisão de satélite, portanto nem sequer tenho gravações. E eu dizia, não dá, este está a dar. Então não quero, desliga. E vai para o tablet. Né? E portanto, não sei se as gerações, à medida que forem evoluindo, não querem ser, não querem que lhes seja impingido, querem escolher o que querem ver. Né? E esse é o movimento que as televisões estão a fazer, como tu dizes bem, é gravações, né? As gravações já é escolher o que tu queres fazer. Exatamente. Mas é daquele universo restrito. Tipo, tens ali a televisão com aquele universo restrito, mas depois tens o universo da internet. E há uma coisa que eu acho piada que é a Mel tinha um Mel canal. Conhece esse projeto não. Do meu canal, que no fundo qualquer pessoa pode criar um canal. E eu não percebo porque é que não tem realmente sucesso.
É verdade, isso é incrível.
Eu não fazia,
seja,
não faço ideia como é que
faz
isso...
podcasts.
Já estás interessado, que... né?
Estou super.
Fazer um canal do Economicamente Falando.
Exatamente.
Eu também queria fazer um canal, para nós tivéssemos um canal do BitTalk, mas a verdade é que ninguém vai lá.
Pois.
Pelo menos é a informação que eu tenho. Digam-me se eu estiver enganado. Mas eu tenho a ideia que ninguém vai lá. Sim, mas eu acho aquilo extraordinário.
Sim, sim, mas porque é que tu vais dizer às pessoas vai ao meu canal do BitTalk
quando pode ir ao YouTube?
Quando pode ir ao YouTube. O problema é esse.
Pois é, verdade.
A audiência é muito maior.
E com a Smart TV ver... já metes o YouTube na televisão,
não é? Porque o giro da televisão não é continuidade, não é?
Mas não tens isso no YouTube?
É ver...
Faz subscribe ao channel e carrega no meu
pois
sininho.
É verdade. Verdade. Também existe. Também existe.
E depois podes consumir quando quiseres, no meio que quiseres. Posso estar no metro a ver no telemóvel. E é por isso que eu acredito, epá, vai ter que ter uma revolução muito grande.
Acho que vai.
Os rádios que estavas a falar há pouco, eu acho que tem outro fenómeno que é...
Desculpa, Tosh, mas ainda há outro fenómeno na televisão.
Diz lá.
Que é o espreitar pelo buraco da fechadura.
Ah, ok. A cosquice.
A cosquice. Portanto, epá, isso a internet não resolve.
Não resolve. Como não?
Porque tem que bater à porta.
Mas aquele
gajo.
Aquele...
Tu na internet tens que ir à procura.
Aquele japonês que eu estava-te a falar que estava a dormir. Que estava a dormir.
Mas é muito verdade.
A filmar-se a dormir. Mais cusquice.
É pá, há montes de cusquice na internet. Mas tu tens que ir à procura, tens que ir à procura. Okay.
As pessoas gostam que venham até elas, é verdade. É. Porque assim não têm culpa. Ah, isto apareceu.
Apareceu aqui na televisão.
Eu estava aqui, agora estão a falar mal do vestido da Luciana Abreu. Pronto, é assim.
Portanto, isso tem uma força brutal.
Mas olha, que isso é, acho que pode ser uma oportunidade muito interessante para curadores de conteúdo. Né? Podes ter um curador, posso ter o site vestidos vestidosvip.pt em que a única coisa que fala é dos vestidos das celebridades, ou seja, quem for.
Já existe na televisão.
Sim, okay. Mas eu ia falar sobre a rádio.
Rádio
eu acho
sim.
Que tem um fenómeno engraçado que é quando tu entras no carro é carregar um botão.
Pois é.
É super fácil. E eu às vezes... se estou a conduzir num sítio mais complexo e estar ali no telefone a escolher no Spotify qual é que é o episódio do podcast que eu quero ouvir, dá um bocado de trabalho, não é?
Pá, mas depois a rádio dá muita música que não me apetece ouvir.
Exato.
E conversa da conversa treta, da treta também.
Eu gostava que houvesse mais conversa na rádio.
Mais conversa? Muito mais. Aquela conversa da manhã?
Sim. Porque eu gosto das pessoas. Porque lá está, é ligar a pessoas. Eu ligo mais pessoas da rádio. Eu gosto imenso de rádio.
Depois tens um movimento engraçado, é que essas pessoas da rádio depois criam um podcast.
Exato.
E de repente está toda a gente a ouvir aquele podcast.
Exato, claro que sim. Não é? Porque querem ouvir aquilo que elas não têm a oportunidade para dizer, porque têm de falar enquanto está a acabar uma música e a começar outra e têm de falar no instrumental.
Mas já isso, hoje já acontece isso.
O quê?
Tu tens, por exemplo, uma entrevista ou um convidado qualquer numa rádio e depois disso, se queres ouvir completo,
vai ao podcast.
Vai ao podcast.
Sim. Uhum. O problema é que é difícil de ir lá. Qual era o nome? Apanhaste?
Já foi.
Era com M? Era com C ou com K? Sim. Esta ligação entre o mundo mais analógico, digamos assim, e o mundo digital da internet, eu acho que vai sofrer uma revolução brutal, né? Especialmente quando nós começamos a trabalhar com a realidade aumentada. E eu puder olhar para uma coisa e olhar ali para o BitTok e imediatamente tenho aqui os links do YouTube e posso logo fazer seja o que for, né?
Mas mesmo esta situação que nós estamos agora a falar é um tiro no pé. Porque está a tirar a audiência da rádio e mandar para a internet. Não é? Se calhar vai-se pagar caro no futuro.
O que estás a dizer é que os ouvintes vão deixando de ouvir a rádio e vão logo diretamente ao podcast.
Se aquele tipo que dá na rádio de vez em quando, que eu gosto de ouvir, manda-me para o podcast. Epá, eu vou antes vou ouvir o podcast dele.
Eu não sei se o público é o mesmo.
A questão é se vai alguém faz esse movimento.
Não sei se o público é o mesmo. Acho que o público do podcast é um público diferente do público normal da rádio e então eles estão só a alargar.
Tu queres dizer que o pessoal que nos está a ouvir não ouve rádio?
É possível que não. Eu não ouço rádio e eu adoro rádio.
Não ouves rádio porque não andas de carro, se calhar, muito
não,
tempo.
Não, porque eu ando de carro muito tempo. Todos então os dias a ouvir eu ando de carro. Ouço podcast. Ou música que eu escolho.
Então não gostas de rádio, estás a dizer?
Gosto, eu adoro a rádio.
mas não ouço.
Mas dá mais jeito a ouvir outras coisas. Eu ouço dois programas que gosto muito, muito, muito na rádio e que calha, por acaso, quando estou a andar de carro e aí ouço.
Pronto, já gostas deles programas... porque andas sempre de carro àquela hora e já te habituaste a ouvi-los.
Não, ele não, já anda de carro àquela hora para ouvir, exato, para ouvir os programas.
É provável, acontece às vezes. Há um programa específico que às vezes eu espero um bocadinho para sair da nova, é ali às 8. Para ouvir aquele programa específico que sei que vou gostar, mas a esmagadora maioria das vezes eu não ouço rádio. Eu acho que a maioria das pessoas que consome muita internet, quando chega ao carro, quer imediatamente transpor esse que é a sua forma de consumo também para o carro, porque acaba de ser diferente em casa.
Estás a ver, tu já estás a dizer uma coisa incrível, é que a rádio ouve-se no carro. Quem é que ouve rádio sem ser no carro?
Há pessoas a trabalhar que ouvem,
pessoas,
não é?
A trabalhar, exato. Nas obras, põem o rádio.
Agora o teletrabalho se calhar deu jeito para a audiência das rádios. Não sei.
Interessante. Mas...
Sim, existe essa cultura de pessoas...
Porque é muito background,
mais velhas,
não é?
Meter o rádio a tocar. Sim.
É muito background. Está ali a dar uma música, fala ali uma pessoa, não distrai muito. Um podcast, eu não vou
mas
ouvir
eu acho
um podcast
que
a trabalhar.
Bastante, meu.
Mas nesse caso
não,
põe
podcast
música.
A trabalhar não.
A trabalhar é impossível.
Mas põe música, não põe uma entrevista na rádio, não é?
Não, entrevista não.
Só que a música, a pessoa é responsável pela emissão. E na rádio a pessoa não é. Portanto, se eu puser rádio, eu não sou responsável pela emissão. Eu ponho aquela rádio e aquilo fica a dar.
Pronto, é um fundo.
É um fundo, não é?
Não posso
a música
que
tem
rádio.
De mudar, tenho de escolher. Tenho
pois,
de...
mas não posso dizer que isso é rádio, não é?
Pois.
A rádio é a intervenção. Portanto, então, para ouvir mesmo é no carro. Que a pessoa está disponível, tem tempo, não pode ligar a televisão no carro, não é? tem que olhar para a estrada, então vai ouvindo a rádio. Se as pessoas começam a substituir o rádio no carro por podcasts, a rádio começa a ter um problema.
Sim, mas tu tens aquele movimento, por exemplo...
Que é o que tu estás a dizer, gostas muito de rádio, mas não ouves.
É verdade.
Certo.
Porque quando estás no carro ouves podcasts.
Mas eu consumo muito conteúdo de rádio na internet, muito mesmo.
Mas a rádio, estás a ver, ouvir
rádio
na internet. A rádio
está muito mais à frente do que a televisão na internet.
Uhum. Porque podes ouvir a transmissão em direto.
10 a 0. Não. Primeiro, presença
próprio
online.
Conteúdo, okay.
Sim, presença online. A rádio está 1000 anos-luz à frente da televisão.
Exceto o Oppo.
Sim, pronto.
Não sei.
Pronto.
Nunca entrei.
Mas eu acho mesmo que a rádio está à frente. em conteúdos exclusivos para a internet, por exemplo, podcasts. Quais é que são os podcasts da televisão? Qual é que é o podcast da SIC? Isso não existe. Podcast da comercial, 20.
Uhum.
Não é? Portanto, está muito mais à frente naquilo que é conteúdo virado para a internet. A rádio é muito mais moderna que a televisão.
Mas também porque é mais normal para eles estar a fazer um podcast, né? Tu na rádio estás praticamente
Sim,
a fazer
mas
um podcast
a
em direto,
força que
né?
uma rádio, a força que, por exemplo, uma... Isso pode ser marcas à vontade, não é?
Sim, claro.
Posso?
Claro. Eles depois pagam-nos.
A força... Exato. A força que, por exemplo, a rádio comercial tem no Instagram. A rádio comercial é seguida por... Deve andar muito, mesmo muito perto de chegar agora a 1 milhão de pessoas. Nenhuma televisão tem este nível de seguidores, de todo. E a rádio comercial faz imensos conteúdos virados para o Instagram que nada tem a ver com a rádio. Dia do não sei quê, stories interativos, interação com... Ou seja, eles estão a criar marca, eles estão a criar presença, eles estão a ligar-se às pessoas, não é? Não é só a voz, também é a cara. Porque é que uma rádio há de fazer um... Eles fazem sempre aquele jingle de Natal, não é? Eles fazem um jingle de Natal em que fazem uma mega produção de videoclipe. Porque é que a rádio tem um investimento gigante em vídeo? E é um investimento anual gigantesco. É uma mega produção. Porque eles querem chegar perto das pessoas no online. Eu acho que nisso a rádio está a fazer um trabalho muito melhor do que a televisão. E é um trabalho que pode ser aplicado a qualquer marca que não está diretamente ligada à internet de uma maneira óbvia, não é? É criar. Ai, não estou. Então. Vou passar a estar.
Isso é curioso, isso é curioso. Isso é curioso porque, na prática, o que as rádios estão a sentir é que as pessoas podem continuar a ouvir rádio mesmo não tendo as ondas hertzianas ligadas, não é? Podem ouvir na internet, lá está, como música de fundo, ou como conteúdo de fundo, não é?
Totalmente.
Estão a trabalhar no computador e estão a ouvir
A
qualquer
audiência
coisa.
da rádio é medida por chamadas telefónicas. É uma estupidez, mas pronto. E portanto, são feitas chamadas a uma quantidade enorme de pessoas e perguntam que rádio é que ouviu, qual é que foi a última rádio que ouviu. E é engraçado porque a empresa que faz, eu vi o relatório há pouco tempo, porque fiz um conteúdo para Economicamente sobre audiências de televisão, que também é meio estúpido. E foi engraçado porque muitas das pessoas que dizem a rádio que eu estive a ouvir foi a Mega Hits, ou a rádio que eu estive a ouvir foi a comercial. Depois de perguntadas se realmente as tiveram a ouvir no carro, não tiveram. Tiveram a consumir na internet ou assim, mas é a última rádio que eu me lembro. Eu
Certo.
vi agora um post da comercial, vou dizer quem? Não vou dizer Renascença. E então, não é? Esta presença até para a audiência conta. Ou seja, mesmo esta presença online e na cabeça das pessoas, vai contar para o negócio.
O que estás a dizer é a comercial até podem ser a rádio mais ouvida, não sei se é.
Supostamente é,
Até podem ser a mais
mas.
ouvida, mas é que tem a maior presença e que as pessoas
Muitas pessoas
guardam na cabeça.
podem associar automaticamente rádio comercial.
E as pessoas, se calhar, muitas vezes nem sequer estão a ouvir, mas querem dar uma resposta positiva e
Sim.
dizem aquilo que lhes vem à cabeça.
Sim.
Não é?
Pois, mas o facto das televisões não estarem a fazer um bom trabalho é uma excelente oportunidade para todas as pessoas que querem criar conteúdo e querem ganhar o seu espaço. Porque realmente há espaço para criar coisas online e os gigantes estão demasiado atrasados em alguns pontos. Não é? E quando estás atrasado, arriscas-te a morrer eventualmente, ou a passares a ser irrelevante, ou seres só bom naquilo que tu fazes e deixas este espaço todo para as pessoas fazerem. Por isso é que eu acho que pá, toda a gente devia fazer
É
conteúdo.
uma grande oportunidade em termos de afirmação no seu espaço, no espaço comercial, diremos assim, de facto as empresas apostarem em conteúdos, não é? Aquilo que já estávamos a falar. Sejam eles conteúdos escritos, sejam eles conteúdos falados, sejam eles conteúdos de imagem, não é?
E eu quero acreditar que as pessoas estão cada vez mais interessadas em saber mais sobre. Quero acreditar que cada vez mais se quer aprofundar conhecimento acerca do tema X, Y ou Z. E portanto, se as marcas têm impressas nelas, uma paixão e um motivo pelo qual estão a comercializar o que quer que seja, se mostrarem essa paixão, se mostrarem mais sobre aquilo que elas transparecem enquanto marca, mais do que um produto, eu acho que as pessoas se vão não só ligar, como interessar por querer. Ir a esse extra mile, não é? E querer ir nesse extra mile com uma empresa ou com uma marca que esteja a dar uma humanização ao próprio conteúdo
Isso é
deles, não é?
interessante o que estás a dizer, até porque uma marca não tem que falar necessariamente daquilo que diz respeito a ela em termos de produto, não é?
Claro.
Ou seja, as pessoas hoje em dia compram muito causas, não é? E sentidos. E uma marca, uma empresa pode se associar a uma causa e os conteúdos que trabalhar serem em torno dessa causa, não é? Portanto, isso pode ter um peso muito interessante. Ou seja, na prática, estão a patrocinar a existência de um determinado conteúdo, de uma determinada área, com a qual querem que as pessoas identifiquem essa marca, não é?
Totalmente.
Portanto, em vez de estarem a patrocinar o
O Nós Alive.
sei lá o quê, não é?
Mas, não, é só fazer cash-in. Já
Pronto,
temos tantas marcas, é tudo a pagar.
mas em vez de fazer esse tipo de patrocínios, não é? Podem montar um programa sobre um tema interessante, até pode ser um tema de responsabilidade social, ou sobre o ambiente, ou sobre seja aquilo que for, e carregarem no acelerador, porque isso sem dúvida que vai ter muitas vantagens para a marca, do ponto de vista de imagem, não é? E traz riqueza para a comunidade, porque acabamos por ter mais temas para ouvir, mais temas os quais nos podemos interessar.
Para terminar, eu queria deixar o desafio às pessoas, que estão à frente das empresas ou seja o que for que estejam a fazer, para pensarem em criar conteúdo. Seja, não seja podcast, seja o que for, mas pensarem nisso e pensarem, como nós estamos aqui a falar, é uma coisa que dá trabalho. Portanto, pensar a long run, portanto, como é que tu te consegues manter a criar esse conteúdo durante muito tempo? Não precisa de ser mega ambicioso, não precisa lançar 2 episódios por semana. Se calhar até pode ser um a cada 15 dias. É aquilo que funcionar para ti, não é? Funcionar para a tua empresa. Mas pensar é que eu tenho que organizar tudo para conseguir manter. Consegui fazer isto durante 1 ano, 2 anos. Porque aí vais começar a ver os resultados. Se fizeres um podcast durante 1 mês ou 2 meses e depois parares, eu acho que até podes jogar mais contra ti do que a favor.
Muito provavelmente.
Porque as pessoas vão ver, este gajo era só treta, não é? Portanto, long run. Pensem em fazer isso. É um desafio que eu deixo. E se alguém tiver a começar podcast, ou seja o que for, manda mensagem que a gente faz publicidade, né? Porque na verdade, quanto mais podcasts houver e mais podcasts forem interessantes, melhor é para todos os podcasts,
Totalmente,
né?
totalmente de acordo. Eu só assino por baixo.
É como a Rua dos Sapateiros, né?
Exatamente. Na
É
rua dos...
melhor abrir uma loja na Rua dos Sapateiros.
Tu com numa rua não há sapateiros.
Porque à Rua dos Sapateiros vão as pessoas estão à procura de sapatos. E eventualmente encontram a tua loja. Tal! E agora vamos à frigideira. Como tu sabes, isto aqui é um bitoque e portanto nós temos que ter uma frigideira.
Ok, então
E tu vais escolher o arroz, podes abrir. Podes abrir e ler. Podes ler em voz alta e responder.
olha, qual é a tua ideia milionária?
Pachim.
Ideia
É hoje,
milionária
é hoje.
é uma rubrica do Economicamente Falando. Foi bem jogado. A minha ideia milionária.
Mas é uma rubrica, explica só assim,
Há uma
rapidinho.
rubrica no Economicamente agora por causa da pandemia. Eu não podia receber convidados, não é? Agora já vamos voltar, finalmente. Mas não podia receber convidados, então tive de voltar a tentar criar conteúdos em casa. E decidi criar esta rubrica, chama-se Ideia Milionária, saiu todas as semanas durante 8 episódios, portanto 2 meses. E todas as semanas eu falava sobre uma ideia que ou era muito estúpida ou era realmente uma grande ideia. E que foi a primeira a penetrar o mercado. Falei de ideias que copiaram outras ideias e que foram milionárias na mesma, mas o pano de fundo é este.
Ou tipo, a última que falaste é Ben Nuron, se não me engano, não é?
Não, isso foi um artigo. Isso foi um artigo já só escrito. A
After.
última ideia que eu falei foi a Prozis,
Ok.
por acaso. Foi para acabar com uma ideia portuguesa. Mas sei lá, falei da manta com mangas. Falei de
Como é
um
que eles chamavam? Scooby? Stubby?
Snuggie. Snuggie.
Snuggy.
Snuggie.
Exatamente. Snuggy.
Falei de um americano que vendeu pedras e que fez milhões a vender pedras porque era um animal de estimação que não dava trabalho.
Os
Era uma
Bobbies.
pedra. Era uma pedra
Eram os
com um
Bobbies.
smile.
Bobby.
A minha ideia milionária. Eu tenho um caderno de ideias, com imensas ideias milionárias. Onde se converter. E é engraçado porque isto faz-me pensar numa máxima que eu tenho e que aprendi com um professor meu, e é uma coisa que levo sempre, que é ideias são ideias e toda a gente as pode ter. Nós temos muito esta ideia, passa a redundância, em Portugal, de não partilhar ideias. Porque as pessoas vão copiar e
Roubar a
porque
minha ideia.
toda a gente tem essa ideia. É muito difícil que tenhas sido tu a ter essa ideia
Ontem eu tive três
antes de toda
ideias
a
no
gente.
chuveiro.
E é muito difícil que essas ideias sejam verdadeiramente originais. O truque está na execução,
Exato.
não está na ideia. É muito melhor partilhar ideias e perceber.
E obter feedback, não é?
Obter feedback, perceber onde é que elas são fortes e onde é que elas são fracas, do que guardar a ideia para si.
Até as ideias bilionárias, Já és milionárias, ainda és bilionárias. Redes sociais já existiam antes do Facebook, motores de pesquisa já existiam antes do Google, telemóveis já existiam antes da Apple e computadores.
Exatamente.
A Xerox já existia antes da Apple.
A minha ideia milionária. Eu não me estou a lembrar de nenhuma agora, estou-me a lembrar de uma muito estúpida que eu tive com, pai, 13 anos, que era óleos de fritar as batatas com sabores. E portanto, fritava-se a batata num óleo e o próprio óleo conferia à batata
um determinado sabor. Sabor a peso.
Tipo camponesas, logo ali no óleo.
E ainda adicionava mais um ponto à tua ideia, que é, para além disso, e ainda mais, depois de fritares as batatas e meteres as batatas fechadas numa caixa, para fazer delivery, elas não ficam moles.
Uau. Isso sim.
Porque isso é uma falha do caraças.
Isso sim. Isso
Portanto,
sim.
Quem conseguir fritar batatas e pô-las dentro de uma caixa... nós na E-Taste andamos à procura disso, portanto é mesmo o desafio.
Ficou o desafio.
Olha, muito fixe. Onde é que o pessoal te pode encontrar?
Bem, podem encontrar em _ economicamente no Instagram e depois em todas as plataformas: Spotify, iTunes, SoundCloud, YouTube, a versão videocast no YouTube e é por aí nós.
E no TikTok?
No TikTok tentei, não sou fã. Okay. Controverso, não é?
Tu podes não ser fã, mas os teus fãs podem lá estar.
É verdade. Mas eu dá-me ansiedade se eu tiver mais redes sociais para ter de gerir. Yeah. Sabem? Já é muito... Se vir notificações de outro sítio, eu vou ficar ansioso. E portanto, ficamos aqui pelo Instagram. Nós estamos no TikTok. Está no TikTok, economicamente falando. Algumas coisas, alguns stories ou reels que vá fazendo para o Instagram são reciclados para o TikTok. Mas a nossa casa é o Instagram, e é onde, portanto, a partir de lá estão as indicações e os links para tudo o que é episódio e alguns conteúdos exclusivos do Instagram.
Excelente. Caetano, muito obrigado por teres vindo.
Muito obrigado. Muito obrigado
pelo convite. Super interessante. Pessoal, já sabem, falámos muito aqui de podcast e conteúdo, mas no economicamente falando, fala-se também de simplificar a economia. Chequem lá. e nós estamos de volta para a semana, já sabem. Façam o share, façam o subscribe, chamem Pips. O objetivo é ajudar toda a gente e, portanto, quanto mais pessoas tivermos para ajudar, mais pessoas tivermos para partilhar, melhor.
É verdade.
Obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado.